Esse programa emergencial de manutenção do emprego e renda, ele surgiu devido à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, né? E ele foi introduzido pela MP 936. Essa MP, ela previa que as empresas poderiam, as empresas em acordo individual, não precisava ter especificamente uma convenção, um acordo coletivo, com alguns trabalhadores, para que houvesse a redução do contrato, a redução do salário e da jornada de trabalho. E também previa a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, sem trabalho e sem salário, onde esse salário seria pago especificamente pelo benefício emergencial que seria disposto pelo governo federal, Guilherme.
O senhor fala que os trabalhadores abdicaram de alguns direitos. O que é que se cortou de direito do trabalhador através desse programa, doutor?
Especificamente relacionado à redução do contrato de trabalho, os empregados tiveram que abrir mão de parte do seu salário. Por exemplo, na MP havia previsão de redução de 25%, 50% e 70% do salário e também da jornada de trabalho. Porém, ele receberia o benefício emergencial como complemento desse salário que ele estava, digamos, abrindo mão, né? Além do salário, há impactos ainda, Guilherme. Por exemplo, o empregado que fazia hora extra para complementar a sua renda até mesmo, né? Não havia mais essa possibilidade, justamente pela redução da jornada, né, Guilherme? Então, a pessoa que, por exemplo, fazia hora extra deixou de fazer. O FGTS, que é depositado mensalmente pela empresa na conta do trabalhador, ele sofreu impacto também, pois ele foi e será depositado apenas com base no salário que a empresa paga ao trabalhador. O recolhimento do INSS também foi reduzido, isso vai ter impacto, por exemplo, na aposentadoria dele, né? O salário de contribuição dele vai ser menor devido a essa redução do salário, né, Guilherme? Então, são esses os impactos mais visíveis, digamos assim, que teve, né, com a redução ou até mesmo com a suspensão. E com relação à suspensão, né, por óbvio, sem trabalho, sem renda, né? Apesar de que o trabalhador ele recebe esse benefício emergencial disponibilizado com base no seguro-desemprego do trabalhador. Pode ser que tenha um reflexo importante no 13º salário, Guilherme. Por quê? Porque o 13º salário, o multiplicador do 13º salário são os meses trabalhados pelo trabalhador. Então, se, por exemplo, o empregado teve 2 meses de suspensão do seu contrato de trabalho, o multiplicador não vai mais ser 12, vai ser 10. Então, possivelmente, haverá uma redução no valor desse 13º salário que será pago ao trabalhador. E, consequentemente, os recolhimentos do INSS não haverá, recolhimento do FGTS também não haverá, justamente pelo fato dessa suspensão, né? Como não há trabalho, a empresa não está obrigada a pagar os salários diante dessa previsão na legislação através da MP 936, que posteriormente, recentemente, no mês de julho, ela se transformou aí na lei 14.020.
Pois é, doutor, houve inclusive uma prorrogação, né, desse período aí que as empresas podem estar reduzindo jornadas e suspendendo contratos, né?
Exatamente, Guilherme. Houve essa previsão, que ela deveria ser, apesar de ser da MP ter virado uma lei, precisaria de um decreto posteriormente para que houvesse essa prorrogação da possibilidade de reduzir o salário dos trabalhadores, de reduzir o salário e a jornada de trabalho e suspender o contrato de trabalho. Então, foi, se eu não me engano, uma semana depois de promulgada essa lei, ela teve esse decreto que prorrogou por mais 30 dias a possibilidade da redução. Porém, Guilherme, ficou em aberto a questão se as empresas, por exemplo, no último dia da possibilidade dessa redução ou dessa suspensão do contrato de trabalho, se as empresas poderiam firmar um acordo de redução de jornada e salário ou de suspensão no último dia dessa lei. Por exemplo, a lei vai até o mês de agosto. Então, no último dia da vigência dessa prorrogação, a empresa pode suspender, pode reduzir. Ficou em aberto essa questão. Esse decreto ele foi omisso, tanto o decreto como a lei foram omissos nesse sentido. Então, se a empresa reduzir a jornada e o salário ou suspender, ela pode sofrer alguma consequência, né, em um futuro processo judicial que venha acontecer. Mas como ficou em aberto, vai dar margem para a interpretação judicial, Guilherme.
Analisando essa lei como um todo, ela traz brechas para futuros questionamentos aí de trabalhadores que se julgarem prejudicados? Essa lei, ela traz brechas para isso?
Então, Guilherme, eu imaginando nesse cenário, né, não quero estar aqui dizendo se ela foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim para os trabalhadores, enfim, estamos comentando exclusivamente sobre os reflexos dela. Eu imagino, Guilherme, que possa ter margens para interpretação. Por exemplo, se a empresa descumprir alguma norma dela, por exemplo, se a empresa reduziu a jornada em 70%, digamos, ou 50%, e o funcionário trabalhou acima desse período, né, o funcionário vai receber hora extra, esse acordo que foi assinado entre o empregado e o empregador vai ser válido, a empresa pode ser multada, pode ter que pagar para o governo federal esse benefício emergencial que foi pago ao trabalhador, justamente por ter descumprido. Então, Guilherme, são assuntos futuros que dão margens para interpretação, né? Não estou aqui fazendo um juízo de valores, dizendo que isso vai ou não acontecer, mas existem margens, sim, para interpretação no caso de descumprimento de alguma regra da legislação.